estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
A escola precisa estar preparada para receber as crianças desse lugar. Elas estavam dormindo agora, elas estavam lá no lugar do sonho. Elas acordaram, tomaram um café e vieram para cá. Elas ainda estão nesse lugar. Então é coerente, eu nunca vou esquecer ela falando isso, é coerente a escola estar preparada para organizar isso com as crianças, nessa leveza, nessa doçura, nessa musicalidade, nesse tom, nessa paleta. A escola tinha uma paleta pastel, assim, de manhã, né? E o engraçado é que um tempo depois eu fui num congresso em Salvador, e o hotel que eu estava era do lado de uma pré-escola, e era julho, um tempo depois, né? Julho tinha aquela coisa da comemoração dos avós, e aí escutava uma diretora no microfone fazendo as avós dançarem um axé music, uma coisa com as crianças. Falei, como é diferente, né? Um lugar pro outro, como é contraditório isso. Tipo, era 7:30 da manhã, você acordando para ir para um congresso, escutando lá longe, abria a janela, assim, eram as crianças iam 7:30 da manhã, como se estivesse fazendo academia. E aí falei, onde é que fica o sonho nisso, né? Onde é que fica o onírico? É muito doido. Eu vou aprendendo, assim, eu chego muito cedo na escola, preparo o ambiente, a gente tem a metáfora do Zuperi, que é que eu estou chegando e já estou pensando neles, que horas vai chegar o meu bando, né? Que hora que eles chegam voando, como eles chegam aqui todos os dias de manhã. Não sei, acho que eu fui aprendendo a tecer esse tempo de uma maneira diferente, assim, de não ser um negócio, gente, vamos lá, vamos abrir na página 23, como era com a gente, né? 7:30 da manhã, numa, sei lá, numa sétima série. O cara nem acordou ainda, a professora já está lá. É, já passou uma lousa com 800 contas para a gente fazer. Então, não tinha esse respeito, né? Que eu vejo que muitas escolas hoje têm até com os adolescentes, assim, de começar as jornadas conversando, todo mundo em roda, não é mais aquela sala de aula um atrás do outro. É, professor querendo entender, né, o porquê que aquela criança está daquele jeito, naquele dia, respeitando se eu quero falar, se eu não quero falar. Enfim, acho que foi isso. E as linguagens, para mim, elas servem para isso, para a gente poder celebrar. Não é pegar a linguagem e transformar isso em aula. É celebração, é ritual, né? É poder pegar uma turma de educação infantil e armar um contexto com eles de ir para outros lugares, enfim, de procurar celebrar mesmo essas minúcias da infância, que são tão bonitas, tão poéticas, tão verdadeiras para as crianças, né? Isso para elas é muito verdade, né?
Sim, cara, que massa. Passa isso, né? Assim, essa diferença que você coloca, né? Da Itália, né? Aquela leveza, aquela delicadeza, e de repente você chega em Salvador, é um holodum ali, aqueles tambores, uau, vamos nessa, né? Mas eu acho que é legal isso que você traz, porque assim, aqui, né, conheço várias escolas, não só em Curitiba, mas assim no Brasil mesmo, né, que tem um referenciamento muito forte, né, dessa escola italiana, né, questão de Reggio, né, enfim, né, todo um olhar que tem, que eu acho que é super importante, super válido, né, mas eu acho que tem um perigo aí, né, quando se tenta simplesmente pegar aquele trabalho de lá e colocar aqui, né, sem essa reflexão que você traz, né, dessa diferença, né, que o que que é o Brasil, né, e assim, e um pouquinho mais, né, o que que é Salvador e o que que é Curitiba, né, assim, com diferenças gigantes, né, de clima e de cultura mesmo, né, de raiz, né. Como é que você vê, assim, esse movimento? Então, tem até uma coisa assim, meio uma tendência, meio moda, né? Assim, A nossa escola é uma escola de régio, né? Isso fala muito aí, né? Fico pensando, pô, mas o que, que é isso, né?
Vamos lá. Ah, eu tenho algumas opiniões formadas sobre, tipo, sobre isso, assim, e tenho seguido um pouco com elas. Estou desenvolvendo um projeto que se chama Ateliês do Brasil. Inclusive, essa semana ele vai, sexta-feira, ele aterriza, ele pousa em Belo Horizonte. É, eu acho quase que impossível a gente fazer o que é feito lá aqui. Essa é a minha. Eu já entro chutando aí. Eu fui muitas vezes para lá, fiz muitos cursos, participei de muitas formações, vamos assim dizer. Acho que a mais longa que eu fiz que foi a de Bolonha, da Ateliê Remidas de Bolonha. Só tem uma coisa que eu acho que Reggio Emilia e todos os outros países que a gente tem a oportunidade de conhecer, viajar e buscar algum, criar algum diálogo com essas pessoas, eu acho que o que é possível é a gente se inspirar no desejo e na vontade de estudar sobre crianças e infâncias, porque é o que difere os professores da Europa para os professores daqui. Eles já se colocam no instrumento da pesquisa. Então eu não posso importar coisas de lá, achar que a minha escola tem essa metodologia. Primeiro que nem é uma metodologia, né? Eles têm o manifesto deles é todo voltado para uma questão que é uma abordagem, né? Como eles chegam nessas crianças e chegam nessa, e como eles passeiam por esse universo da infância com muito respeito. E o Brasil, a gente não vai para lá e pega essa receita, é uma receita pronta, e eu chego na minha escola aqui no Brasil e digo, é isso que eu vou ser agora. Porque eu acho que a gente tem muita coisa legal também. Tanto que uma vez eu fui na Espanha, quando eu estive lá, tinha uma professora italiana morando em Barcelona, e ela, quando eu disse que eu era brasileira, ela disse, Paulo Freire, entendeu? E aí a gente fica pensando, poxa, o quanto a gente tem do Paulo aqui dentro das nossas escolas.
Exato.
O quanto a gente tem, não só do Paulo, o quanto a gente tem de todos os nossos autores, nossos filósofos, nossos pensadores, porque para eles lá tem muita, eles têm muita teoria, Reggio Emilia, por exemplo, está embasado em muitos teóricos, né? O professor Loris Malaguzzi, ele se encarregou de fazer de criar um pântio, vamos assim dizer, que é um negócio astronômico. Você chega lá, não tem como você se encantar, mas é para o encantamento, não é para eu chegar lá e, eu quero ter uma mesa de luz na minha escola. Você pode ter a melhor mesa de luz, você pode ter os melhores implementos, se você não souber trabalhar com isso, é meramente uma mesa de luz, é meramente um galho que você pendura no centro de uma sala, porque muitas pessoas vieram de lá e começaram a minha escola não tem quintal, então eu pego um galho seco da rua, penduro e agora eu tenho um quintal. É um discurso que não tem fundamento, muitas vezes, o que está acontecendo, né? Com muitas escolas. Claro que existem outras que estão vivendo um percurso maravilhoso, que é o percurso de estudar, de colocar seu grupo para estudar, de ter mentorias, né? De estar perto de pessoas que viveram inúmeras formações nesse lugar e podem repassar isso para a gente de uma maneira gostosa, de uma maneira que a gente consiga fazer uma releitura disso, né? Porque fazer uma releitura é criar a sua própria marca em cima disso. Então, eu acho que a gente deve repensar sobre isso, repensar essa modinha, até para a gente não deturpar um pouco a ideia do que é aquilo e que aquilo se faz lá, entende? Uhum. Então, as nossas crianças são do Olodum, como as crianças deles são da música erudita. As crianças de Reggio participam de um programa de orquestra sinfônica da cidade, vão naqueles teatros semanalmente. Existe um programa do governo para isso, para que as crianças elas tenham essa formação. Estou pegando esse recorte para você. Sim. Aqui a gente tem, cara, pra gente conseguir tirar uma criança da escola pública pra ir no teatro, é um parto. Não tem ônibus, não tem recurso. Então, assim, não dá pra gente querer, entende? É, achar que é possível. É, não é possível. O que é possível a gente fazer agora aqui é o que, que eu aprendo com a Rede Emília, o que, que eu aprendo com as escolas da Espanha, o que, que eu aprendo com a Finlândia, é, o que, que eu aprendo? Eu aprendo. Quero ser um pesquisador como são aqueles professores.
Uhum.
Quero falar menos quando eu estou dentro da sala de aula. Quero ficar mais em silêncio. Quero que a criança fale. Quero lançar boas perguntas para as crianças. Quero ser um provocador. Sim, eu posso levar um galho seco para a sala, desde que esse galho tenha sentido e as crianças me digam o que, que eu vou fazer com ela. O Loris Malaguzzi tem uma fala maravilhosa numa das coisas que ele escreveu, que quem deu sentido para o trabalho dele foram as crianças que disseram para onde que ele tinha que ir. Então a gente ainda vive um Brasil que é uma apostila que diz para onde a gente vai. A gente ainda vive um Brasil de uma escola que a criança obrigatoriamente ela tem que fazer um ligue, ela tem que ligar o gato dela no leite, mesmo que esse gato não tome leite, ela é obrigada. Eu conto uma história, muitas vezes, informação, que quando eu era criança, eu estava numa aula de artes e a professora propôs para a gente fazer argila. E aí tinha um colega meu, e não era assim, façam o que vocês quiserem, era, vamos todos fazer um cinzeiro, porque é dia dos pais. E aí o meu colega disse assim, mas o meu pai não fuma, mas tem que ter um cinzeiro em casa. Você entende isso? Tipo, respeito zero. Anos 80, comecinho dos anos 80, 81 talvez isso, né? Respeito zero. Isso eu não vou ver nessas outras abordagens. Eu vou ver professores muito estudiosos, pessoas muito respeitosas com as crianças. E é o que eu tento ser, mas eu não digo que isso eu aprendi lá. Eu observei isso com outras pessoas, com gestores que eu tive, que sempre disseram, em primeiro lugar, seja bom para as crianças. Porque sendo bom para elas, você está sendo bom com você mesmo. Queira estar nesse lugar, porque às vezes a gente não quer estar nesse lugar. Então isso faz toda a diferença. Então o que eu via naquelas manhãs de inverno, ou no período de primavera, que eu tive a oportunidade de estar nessas cidades, como lá na Espanha, em Pamplona, enfim, os lugares que eu fui, as pessoas, Wagner, elas são disponíveis para esse trabalho. E aqui a gente não tem isso. A gente tem pessoas que estão se enganando na escola, que como pedagogos gostariam de ser psicólogos, entendeu? Mas não passaram em psicologia, fizeram pedagogia e estão levando a meia boca. Entende? Então, tem muito isso, assim. Não está disponível para aquilo. Foi o emprego, é o que sobrou, entendeu? É o que sobrou aqui, está na escola. Eu cuido de crianças, eu faço uma troca de roupas, né? Vou trocar uma criança de qualquer jeito. Ah, eu vou fazer uma brincadeirinha. Tem muita coisa do inho, da treta, né? Que tudo que tem inho é meio treta. Isso aprendi com outro amigo meu, educador, né? Não é parquinho, brincadeirinha, teatrinho, musiquinha. Tudo isso, né? O Brasil tá nisso, assim. Não tem problema você dançar o Olodum com as crianças, porque essa é a nossa cultura, né? Desde que a gente viva muito isso com as crianças, né? Não deixe para fazer isso uma única vez, né? Então, e é isso que eu vejo dessas abordagens, eu posso ser instrumento de pesquisa como eles. Agora eu não posso importar uma coisa que é deles. É deles. Entende? É como se colocar um italiano para sambar. Não vai sambar como samba uma pessoa que nasceu no samba, né? Por exemplo, eu babo as pessoas que sabem sambar, que é muito nosso, que é muito raiz, que nasceu lá no morro, que era daquele jeito. Eles não sabem fazer.
Sim.
Como eles também não sabem, como muitas vezes eles têm dificuldade com a questão de quintais. O Brasil tem quintal solto, livre. A maior parte do tempo lá é muito frio, então os quintais já são mais dirigidos, né? A gente vai ver coisas muito diferentes. Então, claro, a gente pode criar semelhanças, a gente pode fazer comparações, mas eu continuo acreditando que o que faz lá, se faz lá. E se faz muito bem lá. Agora, claro, fiz uma mentoria, vivi com uma telerista durante 3 meses, percebi nela coisas incríveis que eu posso trazer para cá, técnicas, né? Uma das coisas que sempre me chamou atenção, e eu sempre conto também, é que a primeira vez que eu fui a Rédio, eu me deparei com uma cena incrível que me chocou, assim. Por quê? Porque uma criança pequena, de uns 3 para 4 anos, estava com uma faca de ponta descascando uma fruta. E eu fiquei com o cabelo assim, falei, gente, como isso? E a professora, longe da criança, só fazendo assim, tipo, como quem diz, vai, você consegue. E aqui no Brasil a gente ainda tem professora querendo organizar a fila para as crianças saírem da sala para lavar a mão, como se elas fossem capazes de sair da sala e irem até uma pia, enfim. Então são essas coisas. Então não adianta a gente querer, ah, vamos importar agora, agora está na moda, vamos, as escolas do Brasil vão ser regianas, porque é fácil. Não é uma coisa fácil. Não. Não é fácil você gestar e gerir uma escola e pensar qual é o seu papel ali. Agora, a primeira coisa que eu penso que em suma, é a coisa mais importante é todas as pessoas que estão agora aqui, nesse lugar que eu estou, que é a escola, aí na escola da sua comunidade, enfim, aonde cada um estiver, a gente está disponível para fazer escola? Para mim é sempre esse lugar, estou disponível aqui para ser esse professor que as crianças merecem que eu seja. Alguém que as respeite, alguém que possa dar espaço para elas serem. É muito também daquela história, esses dias até assisti uma live tua com a Nicole, meu, Baobá em Londrina. Se querem aprender alguma coisa, vão para Londrina.
Legal.
Vão
super
lá no canal da Nicole, né? Nunca esqueço de uma das minhas discussões com ela e a Ana, a gente chegou naquele ponto importante de a gente observar as crianças não pelo que elas fazem, mas pelo que elas são. Então, quando você chega lá e você olha a documentação de uma criança, que elas escrevem sobre quem é a Bia, não sobre o que a Bia faz, mas quem é a Bia quando ela chega na escola, quem é o Joaquim quando ele tem uma intimidade com algum objeto que tem dentro da escola. Gente, é isso. Isso sim a gente pode aprender com outras abordagens, mas também colocando um pouco da nossa marca, criando uma releitura com o nosso borogodó, né? Um pouquinho com o que a gente tem, né? Trazendo um pouco da nossa cultura. A gente é muito sinestésico. O brasileiro é de abraçar. É muito diferente de outros lugares. Então a gente tem que trazer esse tempero, essa magia do Brasil para dentro, sabe? Eu sempre, esses dias lá na Casa Tombada, em aula com o pessoal, a gente pensou, a escola do Brasil, ela precisa estar em estado de São João o ano todo, né? Porque só a gente faz só isso agora, nesse mês. Escola do Brasil é a escola das bandeirolas, é a escola alegre, das titas, das flores, dos cheiros, dos temperos, dos pigmentos todos, dessa musicalidade que o Brasil tem, né? Desses professores, desses educadores musicais que passam pela escola tocando seus instrumentos, organizando e provocando as crianças para essa sonoridade, trazendo esse Brasil. Isso que para mim é coerente, né? Eu não dou mais aula de teatro. Eu tive uma fase que eu dava aula de teatro e fazia uma peça, mas era a peça que eu queria, não era a peça que as crianças queriam. Então eu larguei mão, não vou mais dar aula de teatro. Mas eu faço muito teatro para as crianças. O tempo todo eu estou fazendo teatro de sombra, mas é o teatro deles, que eles querem fazer, a história que eles querem contar, né? É muito isso. Assim, estou disponível para abrir esse espaço. E quando eu entendi que podia ser assim, Wagner do céu, um portal, um mundo de luz se abriu para mim. Sim. Comecei a captar coisas incríveis, comecei a escrever para criança. Meu primeiro livro é uma história de um menino que tudo esse garoto amarrava, ele vivia com fios na mão, ele produziu quase com um ateliê têxtil, assim. Daí nasceu a metáfora do menino que amarrava tudo. Tive uma criança, a Aurora, o nome dela, que é até o nome da minha última personagem do livro, acho que até a Isabel divulgou, criava coisas com materiais, ressignificando, pegou uma vassoura, um negócio, transformou numa sereia. Quer dizer, eu estou disponível para esse espaço. As crianças estão me dizendo como eu tenho que ser e o que eu posso escrever a partir disso, porque se eu não escrevo isso, eu vou perder isso. Eu aprendi com as Alejandras, que essas sim, essas aqui amigas da América do Sul, maravilhosas. Essa escola eu gosto muito. Gosto muito.
Bolinas, porque
elas,
né?
Babulinos, elas criaram a releitura delas diante disso tudo, né? Que o que está escrito existe. Então, se eu não escrever isso, eu não vou poder construir as minhas marcas no mundo, né?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.